Olá, viadinhos gamers! Olá, viadinhas gamers! Olá, bichas que adoram jogar LOL! Bicho, eu não gosto não, eu falo isso até no episódio. Mas assim, gatinhas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura pop, viado! E essa semana, abordando mais uma faceta da cultura pop, os games, cujo tema eu não falo aqui, né, gata? E eu sou cobrada dia após noite, sempre estou no olhar sanguinário dos vigias, das vigias, né, que são as bichas louzeiras, as bichas que adoram jogar GTA, jogo de hétero, que adoram jogar um RPGzinho de mesa, que eu adoro também. Mas enfim, né, bicha, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam maravilhosamente bem nessa semana. Eu tô muito feliz que consegui essa entrevista maravilhosa com o Matheus de Lucas, editor-chefe do IGN Brasil. E assim, gatas, pra quem não me conhece, acabou de chegar, eu sou Jorge da Silva Melo, a gatinha mais tupini queen, la puta mais guapa de todas as cádias. E às vezes gamer também, né, mamãe? Como eu não entendo tanto assim, eu jogo, mas não entendo tanta coisa assim, eu chamei um convidado de peso, entendeu? Mas antes de chamar o convidado, vamos para os recados que são também importantes. Siga o Bicha Nerd no Instagram, @bichanerd, pra falar com a bicha, pra mencionar a bicha, pra marcar a Matheus também, né, gatinha? Que a gata foi babadeira. Adorei, bicha. Adorei essa participação. Todo mês eu quero trazer uma participação nova aqui, né, gatinha? De outras áreas aí da cultura pop, né? Pra ter essa conversa maravilhosa e gostosa e deliciosa. Enfim, né, bicha? Vamos lá pro episódio? Vamos embora? E lembrando que isso aqui tá saindo primeiro pros apoiadores. Se você puder, que deve, né, bicha? Mas se você puder, você deve, gata. Você deve dar uma coisa, bicha. Pelo amor de Deus. E fica por esse aqui, então. É o seguinte, apoia.se/bichanerd no Apoia-se pra escutar os áudios antecipados, áudios exclusivos e áudios especiais da mamãe. Esses áudios são os episódios. Então, simbora, bicha. Simbora! Sejam bem-vindos a mais um episódio maravilhoso da semana. Hoje não tô só, eu tava aqui falando antes pra esse querido maravilhoso que a gente convidou aqui, que é o seguinte, aqui no podcast a gente não costuma falar muito sobre jogos, e as gatas elas cobram, elas vão lá, metem tijolada, estão toda semana no direct cobrando um posicionamento melhor sobre jogos, né? Então eu decidi trazer Matheus de Lucas, que Matheus de Lucas, é o seguinte, vamos já apresentar aqui, Matheus de Lucas, que é editor-chefe da IGN Brasil, do MGG, é pai de Pet, eu tava fuçando, é K-Popper também, entendeu? É fã de Diva Pop, tá no Twitter lá ovacionando várias delas. Eu dei uma olhada, tá? Dei uma stalkeada, uma bela de uma stalkeada. Fui no Instagram também, posso dizer que tem várias camisas bonitas que eu quero roubar. Pode se apresentar, Matheus de Lucas, diga quem você é. Já deu uma pincelada aqui sobre quem você é, mas eu quero saber Instagram, quero saber Twitter, onde as pessoas podem falar com você, onde as pessoas podem mandar uma crítica construtiva, uma ameaça, quem sabe, onde elas podem perguntar de jogos, onde elas podem tirar dúvidas. É com você, Matheus.
Ai, ai, depois de uma introdução dessa, né, o que dizer? Muito obrigado aí pelo convite, pelas palavras. Olá a todos os ouvintes, eu sou o Matheus De Luca, tenho aí 29 anos, sou editor-chefe do IGN e do MGG. E já falou tudo, né, tenho dois gatinhos aqui, sou pai de pet, sou muito K-Popper, ouço muito. Sou realmente fã de Diva Pop, mas também, né, tô aqui pra falar de games, trabalho com games desde 2015, daqui 2 anos, vou fazer 10 anos nesse mercado, e foi um mercado que eu cheguei meio assim, sem querer, tipo, sempre foi meu hobby e tal, mas quando eu tava estudando jornalismo, eu não achava que ia trabalhar com isso, mas aí tive a oportunidade de entrar nesse meio e tô aí até hoje, então estamos aí, vamos falar de joguinho.
Maravilhoso! Eu queria deixar um esclarecimento aqui, que você é o primeiro convidado K-Pop, você está abrindo alas.
Olha lá.
Tá abrindo ala aí pras garotas, quero convidar as K-Popers também pra falar desse mundo maluco, é o seguinte, quero convidar a minha mãe, já deixo aqui minha mãe, que é fãzata do BTS, tem várias fotos imprimidas dentro de casa, tem caneca, tem, como é, tem moletom do BTS, quero deixar aí um convite pra ela e pra qualquer outra pessoa que goste de K-Pop. Mas é uma coisa interessante, você falou que tava,
vida, né? É a vida da galera de comunicação jovem. A gente começa achando que vai fazer uma coisa e acaba se desviando totalmente. Você disse que em 2015 você começou a trabalhar com isso, começou a entrar nesse mundo, e eu queria saber se de 2015 pra cá, eu nem lembro o que, é que eu tava fazendo em 2015, eu acho que eu tava no colégio, alguma coisa assim. Mas eu queria perguntar pra você se 2015 até 2023, se teve alguma mudança considerativa no mundo dos games aí, você que tá tão inteirado sobre.
Muitas mudanças. 2015 eu tava terminando a faculdade de jornalismo. Eu tinha acabado de entrar na redação já do IGN. Eu entrei como estagiário, olha lá. E hoje em dia sou editor-chefe. É uma história aí de crescimento, superação.
O gay cresceu,
olha
né?
Olha lá, né? Gays no poder, gente.
Gays no poder, graças a Deus.
Mas aí, então, mudou muita coisa, até, assim, porque naquela época, assim, jogos no Brasil sempre foram muito fortes, assim, principalmente a era do PlayStation 2, né, que, enfim, aqui no... Foi talvez o videogame que a maioria das pessoas teve, porque você podia comprar, né, o jogo ali no seu camelô, coisas assim. Então foi muito, foi uma era bem democrática, mas quando chegou a era depois do PlayStation 2, que foi a era do PlayStation 3, do Xbox 360... assim, até que continuou um pouco isso, porque o 360 ele foi um console bem democrático, mas quando a gente chegou no Play 4, já no Xbox One, que é a geração anterior a essa que a gente tá vivendo, dificultou um pouco, assim, porque, enfim, os jogos são coisas caras, né, são coisas caras, e nessa era a gente não teve muito a pirataria, então foi uma coisa que acabou mudando um pouco o consumo de games aqui no Brasil, então ficou mais caro, os consoles estavam mais caros também, e ao longo desses anos, assim, pra falar assim, a real foi ficando na verdade mais caro, hoje em dia é mais caro do que antes, o 5 mais caro do que foi o 4, os jogos estão mais caros do que eram antes, então assim... Mudou nesse sentido, mas um outro lado que mudou também positivamente, principalmente aqui pro nosso público brasileiro, né, é que os jogos começaram a chegar cada vez mais já traduzidos para o português, né, que é uma coisa bem importante também, porque no passado, né, nas minhas eras das antigas, quando eu jogava no 64, no PlayStation 1, os jogos só tinham inglês, assim, um lado bom foi que eu acabei aprendendo inglês por causa dos jogos, então tem essa parte boa, né. Mas muitas pessoas não conseguiram ter muitas experiências memoráveis com os jogos pela barreira do idioma. E em 2015 a gente já tinha alguns jogos que já estavam chegando em português, mas com o passar dos anos cada vez mais isso foi se tornando comum. Então hoje em dia todo mundo espera que um jogo vai chegar aqui em português e é estranho quando não chega em português, né? Ao contrário, antes era... Fora do comum um jogo chegar em português, hoje em dia é o contrário. A gente sempre espera que chega e quando não chega é uma surpresa, o pessoal reclama, vai lá militar na internet. Principalmente jogos da Nintendo, aí já vou deixar minha crítica aí, os Pokémons da vida, os Zeldas, que nunca chegam em português. Ó, dona Nintendo, por favor, tá na hora, hein?
Bora, dona Nintendo, tá na hora de traduzir os jogos aí, pelo amor de Deus. Mas eu percebo muito isso, sabia? Você falou aí do PlayStation 2, eu tive o PlayStation 1, e assim, eu acho que é um divisor de águas essa coisa do PS3, porque eu tive muitas amigas viadinhas pequenas e a gente adorava... Puta, a gente adorava escolher as mulheres no jogo de luta, Street Fighter, Mortal Kombat, a gente adorava. E eu percebo que quando a chegada do Play 3, o PlayStation 3, a pirataria não vingou muito mal, a pirataria deu uma caída. Mas quando era PlayStation 1 e PlayStation 2, a gente se fartava. Eu conheço, assim, na rua onde eu morava, e eu moro perto até hoje, as pessoas, elas tinham, cada pessoa, cada menino, cada menina... Tinha um PlayStation pra chamar de seu, e era aquela multidão de CDs de pirataria. E vale deixar que, assim, moldou gente, viu? Moldou muita gente. Eu queria perguntar, puxando essa nostalgia, queria perguntar aqui pra você quando começou essa coisa de jogos. Porque eu sei que você rumou aí pro jornalismo até se tornar editor-chefe do IGN, maravilhoso, gays no topo, como a gente falou. Mas eu queria saber de você desde criança o que aconteceu. Qual foi o primeiro jogo que você lembra ter jogado? Primeiro jogo que você disse, meu Deus, esse jogo é a melhor coisa que eu já joguei na minha vida? Como é que foi essa sua experiência de homem? me gay com jogos, porque eu vejo que as pessoas, elas têm, pelo menos o GLS, né? Às vezes eu vejo que essas pessoas, elas têm uma mesma trajetória. É, por exemplo, jogos de luta, mas não necessariamente a gente escolhia os homens, então, escolhia as mulheres, a gente escolhia esses personagens femininos pra jogar. Aí eu queria saber de você, quando é que começou isso?
Então, começou bem cedo, assim, tem fotos minhas de, sei lá, muito criança, muito bebê, já com controle de videogame, obviamente não tenho memória disso, né, tem só as fotos, mas o primeiro console mesmo que eu tenho memória de jogar foi o Nintendo 64, eu joguei muito o Mario 64 e o Zelda também, o Majora's Mask. Mas assim, foi o meu primeiro console que eu tenho memória, mas não é o que eu tenho mais apego. O que eu tive mais apego mesmo foi o PlayStation 1, né, justamente. Tinha ali a biblioteca gigante lá dos jogos tudo pirateados e tal. Foi o que mais me fisgou, porque eu conheci, assim, como você falou, né, jogos de luta, a gente geralmente, quem é gay, geralmente escolhe os personagens femininas. Eu também, obviamente, eu pegava a Kitana no Mortal Kombat, adorava a Sindel. Amo a Sindel até hoje, que dá o berro lá na cara da galera. Eu amo. E eu sempre fiz isso em todos os jogos. Sempre que tinha um jogo que tinha personagem feminina, eu gostava de jogar mais com elas do que com os caras. As roupas, né, muito mais bonitas. Inclusive, eu usava isso de assinatura. Por muitos anos eu usava de assinatura profissional, assim. Botava no Twitter, na bio do Twitter e tal, botava assim, fã de RPG, não sei o quê. E sempre
eu escolhe adorava
personagens femininas porque as roupas são mais bonitas.
A realidade!
Porque é a realidade, tipo, as roupas são sempre melhores, assim, tem jogos hoje em dia que já melhoraram muito nisso de, tipo, né, ter os personagens masculinos não só variados de corpo e estilos, mas de roupas também, mas no passado era só as mulheres que tinham as roupas mais legais, então só usava as personagens mulheres. Mas aí voltando, o PlayStation 1, então, um jogo que me pegou, assim, que é o meu xodózinho, é o Final Fantasy, né, o RPG japonês aí, que tem histórias... né, como o nome fala, de muita fantasia, cada Final Fantasy você tá num universo diferente, personagens diferentes, uma história diferente, um mundo diferente pra você explorar, então é o jogo da minha vida, assim, a minha franquia favorita é o Final Fantasy, e o primeiro que eu joguei ali no Play 1, que foi o que me fisgou, foi o 8, o Final Fantasy 8, então aí as gamers, as gays gamers que estão vindo aí, as gamers, se vocês jogaram Final Fantasy 8 e gostam muito, vocês são das minhas, tá? Porque é meu favorito. Eu reconheço que não é o melhor de todos os Final Fantasy, tá? Já vou deixar esse disclaimer aqui, porque entre as fãs de Final Fantasy, todo mundo gosta de massacrar o 8, que é esse que eu gosto muito, mas reconheço que ele não é o melhor, mas é o meu xodó, porque foi o primeiro que eu joguei. Então, eu tenho muita memória afetiva, tipo, de nostalgia mesmo dele. Tenho camisetas do Final Fantasy VIII, já cogitei fazer tatuagem, e vou fazer ainda, mas é o meu preferido, assim. E obviamente, nesse jogo, né, a gente tinha as personagens femininas, então, assim, quem tá ouvindo aí, que conhece, eu jogava, sempre botava na equipe a Quiches, botava a Selfie, botava...
Eu percebo que essa é uma trajetória, posso dizer que comum dos gays, de escolher essa identidade feminina, sabe? E às vezes eu vejo que quando a gente era criança não tinha esse julgamento, sabe? Tipo, ai, o menininho tá jogando com a menina. Não, era simplesmente um jogo, entendeu? Era uma coisa que... a gente podia simplesmente jogar e dizer, nossa, tô me divertindo aqui. Já eu vejo que o meu primeiro jogo que eu joguei foi um jogo de luta. Se eu não me engano, foi Mortal Kombat. Agora eu não lembro qual foi, mas é aqueles dos antigãos. E eu lembro que eu vi aquelas mulheres com... eu não lembro o nome de nenhuma, viu? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu lembro de ver elas com um leque gigante, aquela máscara na cara. Eu falei, gente, eu quero ser essas mulheres. Eu quero fazer esse babado também. Eu quero gritar na cara dos outros. E simplesmente, eu vejo que esses jogos, eles conseguem pegar a gente. Eles conseguem fazer... que a gente jogue, que a gente seja a gente mesmo, simplesmente sem ninguém julgar, sabe? É uma trajetória muito comum. E aí a gente começa a entrar nessa questão, até mais atualmente, sabe? Porque eu vejo que hoje em dia, já falei isso em vários outros episódios do podcast, que assim, eu vejo que o meio, como eu posso dizer, o meio gamer, ele é dominado por homens brancos, barbudinhos, filhos de papai, que tem uma certa opinião discordante, entendeu? Uma opinião ruim, uma opinião muito tosca, entendeu? E assim, a gente vê essa disparidade da gente criança jogando, se divertindo, pra um monte de adulto que só sabe reclamar, entendeu? No antigo e no falecido Twitter. Aí eu queria saber de você, Se você acha que o meio, ele ainda é... Porque você tem contato com várias pessoas do meio gamer, creio eu. E assim, você ainda percebe isso? Você percebe que esses homens ainda conseguem dominar esse espaço?
Assim, dominar, eu acho que não, mas eles representam uma parte muito vocal, né? Assim, o público gamer realmente é difícil de lidar, assim, a grande massa, porque, assim, é muito, muito conservador, né? Então, assim, qualquer coisa que desvie um pouco do que eles estão acostumados, ou seja, qualquer coisa que busque dar visibilidade ou representatividade para o que não é padrão. Aí pronto, né? Aí já começa a falar, ah, tá militando, não sei o quê, é geração do mimimi, coisa assim. Alacração,
É,
exatamente. Então, assim, é difícil lidar
alacração.
com o público gamer porque ele é muito assim. Isso é a parte vocal, né? O povo que tem tempo, né? Não faz nada da vida, mas tem tempo de ir lá e fazer um textão gigante para reclamar de um negócio que não afeta ele. Mas essa parte muito vocal dessa comunidade é difícil de lidar, porque qualquer coisa que eles veem que seja diferente, eles vão querer atacar, vão querer diminuir. Então é difícil. O que a gente faz, principalmente agora, né, que eu tô nessa posição de editor-chefe do IGN especificamente desde março, mas eu já tava como editor-chefe do MGG já vai fazer 2 anos. Uma maneira que a gente, que eu busco, né, pra lutar contra isso e tentar fazer com que a parte vocal, quer dizer, a parte que não costuma comentar, porque eu sei que a gente tem muitos leitores, muitas pessoas que consomem nosso conteúdo que elas não comentam, e tá tudo bem, porque eu também não sou o tipo de pessoa que eu comento em tudo que eu consumo por aí. Mas eu sei que essas pessoas estão ali consumindo. Então eu tento criar, ao máximo, um ambiente que essas pessoas se sintam, né, confortáveis para ir lá comentar. E nos ajudar, né? Virar essa frente aí contra o conservadorismo. E a maneira como eu faço isso é tentando trazer ao máximo as pautas que trazem a discussão de representatividade e de dar visibilidade dentro dos games. Então, sempre que eu tenho algum game que fala mais proeminentemente de LGBTs, ou tem um personagem que seja LGBT, que seja central ou principal, às vezes nem que ele precisa ser o principal, mas que ele tenha seu momento de destaque, a gente sempre procura fazer um conteúdo sobre, tipo, falando só sobre isso e destacando, ou dentro mesmo do desenvolvimento de jogos, né? Quando a gente sabe que tem. Isso é uma coisa que mudou muito ao longo dos anos de game também, que é importante eu falar, que a gente falou, né, de 2015 pra cá, o que mudou. A gente vê dentro da indústria muito mais pessoas diversas fazendo parte do desenvolvimento de jogos. E muito por isso a gente vê cada vez mais jogos que vão trazer esses temas de diversidade e representatividade. Porque antes era como você falou. No passado, a maioria das pessoas que estavam fazendo jogos eram os homens brancos, héteros, cis, padrões, então eles vão fazer personagens que vão seguir, né, vão ser o espelho deles. Então era difícil a gente ver nos jogos antigos, a gente ver, se identificar com a gente que é diverso, né, que é LGBT, é difícil a gente se identificar com alguém, algum personagem. Claro, a gente se identificava muito com as figuras femininas porque a gente via essa feminilidade delas ali, mas ainda assim elas eram estereotipadas, né, elas eram sempre as gostosonas e elas estavam lá só pra serem bonitas e gostosas e não tinha muita substância, não tinha muita profundidade, porque era um homem fazendo, então ele queria só que aquela mulher fosse um objeto, né, fosse o ideal feminino para ele. Mas com o passar dos anos a gente foi vendo essa diversificação do meio que desenvolve jogos. Então a gente tem mais, como eu falei, desenvolvedores que são pretos, desenvolvedores que são gays, são lésbicas, trans, não binários. Então a gente começa a ver um pouco mais personagens que vão representar essas diversidades dentro dos jogos, narrativas que vão evocar mais identificação com os jogadores que fazem parte dessas comunidades. Então isso mudou muito. E a gente, como imprensa, né, como nosso veículo, a gente sempre tenta exaltar e botar isso em evidência para que, enfim, fique realmente na cara dos conservadores que, tipo, pô, os games agora também têm muito espaço para isso e isso é digno de nota e a gente vai botar em destaque e você vai ter que engolir. E tentando criar esse ambiente para que as pessoas que fazem parte dessa comunidade se sintam também à vontade e empoderadas de ir lá comentar para bater de frente com os conservadores. É difícil, é muito difícil. A gente sempre recebe muita represália, muita gente comentando, ah, não vou mais ler esse site, parei de seguir vocês. E aí eu sempre penso, tipo, ah, vai tarde, né? Vai embora. Se você é desse tipo de leitor, de consumidor que tem esse tipo de pensamento e um negócio, um conteúdo que tá falando de uma coisa que nem te afeta, te ofende dessa maneira, eu prefiro que você não consuma realmente nosso conteúdo. Então, é assim, é uma luta constante. E além do conteúdo em si, uma coisa que eu queria destacar também, eu tô falando bastante aqui, mas é porque na minha posição agora de editor-chefe, eu tentei buscar também, eu tento, né? trazer essa diversidade para dentro da minha equipe, né? Hoje em dia eu tô gerindo uma equipe que eu tenho 9 pessoas, 9 redatores, que é uma equipe super grande para padrões de sites, de redações que falam de games no Brasil, é super grande. E dentro dessa equipe de 9 pessoas, eu tenho... Acho que eu tenho hoje em dia mais mulheres do que homens, e eu tenho pessoas, além de mim, né? Tenho pessoas que são bissexuais, tenho pessoas que são gays, eu tenho pessoas que são trans, tenho pessoas pretas. Então, eu tento ao máximo contratar pessoas diversas para diversificar a nossa equipe e que a gente tenha ambos, né? Vozes diversas para que nossos conteúdos atendam os diferentes visões e olhares que a pessoa pode ter. Então, tem uma pessoa trans que tá fazendo review do Assassin's Creed, tem uma pessoa trans que tá fazendo conteúdo de jogos e que vai trazer, né, as visões dela, a vivência dela como pessoa trans pros textos relacionados aos jogos, para que outras pessoas trans que consumam jogos leiam e se identifiquem, tipo, percebam, tipo, pô, essa pessoa aqui é como eu, sabe? Eu tomei isso como missão desde que eu passei, né? Que eu, vamos falar nos termos gamers, né? Desde que eu subi de nível, desde que eu saí da função de redator pra uma posição mais de gestão, né? De ser editor, de liderar uma equipe, eu tomei isso como uma missão minha, de, tipo, trazer cada vez mais diversidade pra dentro da empresa mesmo, pra que a gente possa oferecer um conteúdo muito mais amplo pro nosso público.
Maravilhoso esse discurso, muito lindo, porque a gente não deve só simplesmente, eu vou falar sobre diversidade e não dar trabalho, não dar dinheiro, não gerar lucro para essas pessoas, porque essas pessoas, elas também trabalham, essas pessoas, elas têm visão, essas pessoas, elas têm pontos de vista muito diferentes dependendo do conteúdo, do produto, do objeto que elas estão falando. Como você falou, a sua equipe, ela é totalmente diversificada, e isso é maravilhoso, porque há um tempo atrás, tava conversando com um rapaz, e esse rapaz, ele também tem esse meio de comunicação, e ele fala muito sobre representabilidade, só que quando você para pra ver, a gente não vê essa representabilidade atrás das câmeras, entendeu? Atrás dos computadores e por aí vai. E as mesmas coisas pra projetos, tipo série. Não adianta nada você ter uma... que é o meu assunto, né? Que eu vou saber falar mais. Mas não adianta nada você ter um filme, você ter uma série que fala sobre representabilidade e no fundo, não... É representabilidade, você não tá dando trabalho pra essas pessoas, você não tá abordando, você não tá dando a visão que essas pessoas merecem, entendeu? Então você vem com esse discurso lindo e maravilhoso e potente, falando sobre incluir, que essa é a palavra que deveria ser a palavra-chave pra qualquer projeto, qualquer indústria, qualquer meio, é a inclusão. Não adianta nada você... A gente não muda nada se a gente não incluir, se a gente não mudar. Uma coisa que eu percebo dos jogos de lá pra cá é que a gente vem tido, sim, uma representatividade muito grande, mas como você falou, esse meio branco, hétero, cis, de homens, ele é barulhento, entendeu? Mas ele também não é a galera que dá todo o dinheiro. A gente tem o caso de The Last of Us. Eu falei já várias vezes que The Last of Us é o jogo da minha vida. O primeiro jogo é o jogo da minha vida. E o segundo jogo chega lá, o parte 2, e fala... Não, não, não. O primeiro jogo é bom, mas o segundo vai ser perfeito. E assim, quando saiu a DLC Left Behind, que mostra que a protagonista, ela é uma menina lésbica, na época eu não sabia. Havia teorias, havia burburinhos que ela seria, que ela não seria, que ela era apaixonada pela amiga dela. Mas vendo isso de fato, eu falei, cara... Em 2000 e, se eu não me engano... Ah, meu Deus, eu esqueci agora. 2016, 2017? Uma data por aí. Mas eu vi aquilo e falei, cara, eu não sou lésbica. Obviamente eu não sou lésbica, eu sou bissexual. Mas ver uma pessoa queer na tela e de um jogo que eu possa controlar e que é um jogo que eu amo, é um jogo que faz parte da minha vida... É simplesmente maravilhoso, porque você incluiu. Se fosse uma visão totalmente hétera, branca e cis... Não teria essa mágica pra mim, entendeu? Então eu acho que mostrar essas visões, mostrar essas vivências é a parte mais importante para as pessoas que estão aí fora. Você falou uma coisa que eu achei muito importante, muito curiosa, que eu também já recebi isso em alguns outros projetos que eu já fiz, porque eu já escrevi algumas matérias para veículos que não eram focados em pessoas LGBT, mas o assunto que eu escrevi era para pessoas LGBT. E eu vi muito feedback de tipo, eu gostava desse portal, não gosto mais. Entendeu? Porque você tá falando sobre coisas LGBT. Eu fiz uma matéria sobre The Last of Us e a importância da Ellie ser uma mulher lésbica, tanto no primeiro, na DLC e no segundo jogo. E eu recebi algumas críticas até no meu Instagram pessoal, que eu não sei como é que acharam, porque eu não marquei, eu não disse onde era, não falei onde era, não dei direções. E as pessoas foram lá dizendo, olha, eu gosto muito do site que você escreveu, mas eu não gosto do caminho que o site tá criando, entendeu? Então, assim, eu acho que... a gente tá em passos lentos, mas a gente tá caminhando para um futuro com representatividade, entendeu? Porque é uma minoria barulhenta, mas não é uma minoria que vai acabar, entendeu? Não é uma minoria que vai acabar com um projeto, porque teve... Eu tenho certeza que você viu, tem até uma matéria no IGN falando que é o seguinte... fala que... Tem até comentários sobre isso no antigo Twitter, que fala que esses jogos que buscam a lacração, eles não vão render, eles não vão lucrar. E ao contrário, esses jogos que lacraram, eles acabaram vendendo mais, entendeu? Porque é um jogo bom, é um jogo com a narrativa boa, é um jogo maravilhoso. E você colocar um aspecto de uma mulher lésbica, mostrar esse ponto de visão, isso não vai estragar o jogo, não deveria ser pauta, entendeu? O que deveria ser pauta é a jogabilidade, é a qualidade do gráfico, é a história, exatamente, é o roteiro daquele jogo, entendeu?
Com tudo que você disse, só a gente pensar, tem outro jogo como exemplo aí, de que o pessoal acusa muito de ter lacrado, mas que é um puta sucesso, o Overwatch mesmo, ele é um jogo de tiro em equipes, e aí você tem vários personagens que você pode escolher, e acho que você já deve ter o quê? Mais de 30 personagens agora, e a gente tem vários personagens desse elenco todo que são queer. A gente tem personagens que são... Tem uma personagem que é lésbica, a gente tem um personagem que é gay. Inclusive, eu adoro que o personagem gay do Overwatch, ele quebrou muitos tabus, assim. Porque, assim, ele... Quando ele foi... Só falaram que ele era gay depois de um tempo que o jogo já tinha saído. E ele é um personagem super ultra masculino, barbado, velho, coisa assim. E falaram... A desenvolvedora, né, chegou e falou assim, ah, então, esse personagem aqui que vocês adoram, ele é gay. E aí um monte de jogadores daí dessa minoria barulhenta falou, putz, nossa, nunca mais vou jogar com esse personagem, não sei o quê, porque ele era um cara ultra masculino, ou seja, na visão deles, né, se pra ser gay você não pode ser ultra masculino, você tem que ser de determinada maneira, não entende que tem vários tipos de pessoas, independente da sexualidade que elas têm, vai ter gay de todo tipo, vai ter lésbica de todo tipo. Então eu gosto de usar esse exemplo do Overwatch, porque ele tem muitos personagens, tem outros, né? A gente tem personagens São Pan lá também, acho que trans ainda não teve, eu posso estar enganado, mas a gente tem muita diversidade dentro desse elenco de personagens, e eles têm não só essa diversidade, né, do gênero, ou diversidade sexual, mas também de tipos de corpos, ou tipos de estilo mesmo, porque até a personagem lésbica que a gente tem, porque também tem muita concepção de que, pô, as lésbicas são toda, sei lá, são machonas, né, coisas assim, e essa personagem lésbica que a gente tem no Overwatch, ela é super pequenininha, super fofinha e tal, e tipo, eu gosto que, além de trazer a diversidade pro jogo, ela também quebra um pouco os estereótipos que o público geral, né, que a massa tem, de como são as pessoas, né, porque, e eu acho que isso ajuda muito, e dentro do Overwatch a gente viu muito, muito esse discurso de muita gente falando, pô, não vamos jogar esse jogo, não sei o quê. Mas o jogo tá aí. Assim, pra quem... As gamers que estão ouvindo aí, que talvez manjem bastante desse assunto, tudo bem que o Overwatch hoje em dia já não tá mais tão super em alta assim. Mas por muito tempo ele foi um dos jogos mais jogados. Ele ainda é bastante jogado. Independente, né, desse personagem. Exatamente como você falou. Porque isso, no fim das contas, não importa. Importa pra ter essa representatividade, mas o que vai fazer o Overwatch ser bom como jogo é exatamente como você disse, a jogabilidade, se é divertido, se não é, e tal. E essa parte de ter representatividade, as histórias que ele conta, é uma coisa que é um bônus pra gente, assim, é que vai gerar identificação, assim como tenho certeza que, sei lá, muitos héteros devem ter se identificado com o Joel mesmo do The Last of Us, que é o paizão lá, né, que cuida da Ellie. Tenho certeza que muitos héteros que são pais, tal, ou talvez até que não sejam pais, mas que, enfim, se identificaram em alguns momentos com ele, com a maneira dele lidar com as coisas, e é só uma questão que, tipo, vai gerar uma identificação com o tipo de jogador. E... Assim como pessoas, nós que somos gays, nos identificamos com alguns personagens que conversam com a gente, mas não nos identificamos com outros, pra gente tá tudo bem, a gente não vai lá, né, criticar o jogo, tipo, ah, esse jogo aqui tem esse personagem hétero aqui que eu não gostei, e, tipo, tanto faz, né, foda-se. Eu acho que tem muito... A gente, como você falou, acho que a gente tem caminhado bem já pra mudar isso, e E a gente vai continuar, né? Não só dentro dos games essa caminhada tá rolando, né? Na esfera social como um todo que a gente vive, do entretenimento também. Eu sinto que a gente tem caminhado pra que, né, daqui muitos anos, eu não sei se a gente vai viver isso, né? Eu gostaria. Mas que daqui muitos anos, todas essas polêmicas que a gente vive hoje, ou as nossas lutas, né, por toda essa representatividade, que a luta que a gente faz, que a gente não seja atacado, né? Eu sinto que a gente caminha para um mundo em que isso não vai ser mais, não vai precisar mais ter essa luta, que vai ser normal. Que no fim é isso tudo que a gente quer, né? Tipo, no fim das contas, nós somos normais, igual qualquer outra pessoa. E a gente só quer, enfim, se sentir Exato. Representado nessas mídias que a gente consome. Gostaria muito de chegar nesse mundo que a gente vai viver isso e que seja, tipo, tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Eu sei que isso é uma utopia, isso não vai existir, mas seria meu sonho.
Não, eu vejo que realmente a gente tem caminhado para algo muito bom. Ainda no assunto dos games, eu vejo que muita gente hoje em dia tem consumido jogos mesmo. Eu tô pretendendo voltar, tô aqui já batalhando pelo meu PS4, entendeu? Porque cansei de jogar no computador, mas assim, adoro a comunidade que se cria. Não sei se você tá habituado com... Eu acho que sim, provavelmente, mas se tá habituado com a questão dessas comunidades de Twitter. Da Twitch, no caso, né? Twitch, outras plataformas, o próprio YouTube Play, se não me engano, gameplay, alguma coisa assim, que tem essas pessoas LGBT fazendo conteúdo sobre games, aí jogando LOL. Eu particularmente não gosto de LOL, entendeu? Não fui por essa... Não fui nessa leva, né, de viadinhos que adoram LOL. Tenho amigos que amam LOL. Exatamente. Tem um mau gosto pra tudo nessa vida, né? Mas assim, exatamente. Já joguei Overwatch, já joguei The Last of Us, GTA, já joguei todos esses tipos de jogos. E vejo que hoje em dia tem muita drag queen, muito homem gay, tem muita mulher lésbica também fazendo esses streams, entendeu? Vejo muita gente fazendo stream de GTA, GTA RP, fazendo suas histórias, jogando Red Dead Redemption, jogando também... Até Final Fantasy eu já vi. Então assim, eu vejo que a galera ela tá se empenhando pra se incluir, entendeu? Nesse meio. E isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque você só consegue destruir uma comunidade ruim de dentro, entendeu? Você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que batalhar, porque tem essas pessoas, tem pessoas da comunidade LGBTQIA+, que adoram jogar e que adoram conversar sobre jogo, que adoram ver jogos, e se tem uma drag queen ali, por exemplo, a gente tem Vanessa Wolf, a gente tem Samira Close, aí a gente vai ter Garota do Blog, a gente vai ter quem mais, gente? A gente tem a antiga Rebeca Trans, né, Garcia? A gente tem quem mais? A gente tem várias, tem uma gama, Sabrinoca também, a gente tem uma gama gigante de grandes e pequenas streams. Então assim, é maravilhoso e eu vejo que essa galera é unida, entendeu? Eu me sinto acolhido nos chats desses streams, eu me sinto acolhido na roda quando as pessoas estão falando sobre esses jogos, entendeu? E é bom ver que essas pessoas jogam, é bom ver que essas pessoas consomem e que essas pessoas dão dinheiro pra esse tipo de mídia, porque aí cala aquela falsa, aquela mentira de quem lacra não lucra. Se você lacrar, você pode até lucrar mais, que é isso que a galera tá vendo, é isso que a galera tá indo atrás. Então, pra mim, maravilhoso. E pra a gente ir caminhar aí pro final desse episódio, queria que você indicasse um jogo e que você defendesse seu jogo favorito. Vai que tem alguém aí que não gosta, né? Geralmente no podcast a gente faz isso com filme e série, mas como é um episódio temático de games, indique um jogo e... Defenda o seu jogo favorito com unhas e dentes.
Eu vou indicar aqui um jogo chamado Baldur's Gate 3, que é um jogo que tem hoje em dia pra PC e pra PlayStation. Acho que nos próximos meses aí deve sair pra Xbox. Ele é um RPG por turnos, então assim, as gays aí que já jogaram Dungeons & Dragons, RPG de mesa, coisas assim. O Baldur's Gate 3 é um RPG de mesa, é o Dungeons & Dragons na forma de videogame. Então eles traduziram todo o RPG de mesa pro videogame, no universo do Dungeons & Dragons. Então a gente tem lá, né, Forgotten Realms, tal, Fire 1. E aí é um jogo, assim, que ele saiu agora, saiu esse ano em agosto. É o jogo que dominou minha vida, saiu em agosto, eu estou jogando esse jogo sem parar desde agosto. Já estou, sei lá, se eu somar os meus saves aí, eu devo estar com quase 200 horas de jogo. Eu estou obcecado. Você cria seu personagem e aí você encontra outros companheiros, né, outros NPCs na sua jornada. E você pode criar esse personagem. Isso é bom a gente falar aqui, que o criador de personagem do Baldur's Gate 3, você consegue criar um personagem assim, da maneira que você quiser. Você pode, inclusive, colocar seus pronomes, você pode ter uma voz masculina ou voz feminina, independente de qual é o gênero que você colocou seu personagem. Você pode, inclusive, né, ter personagens trans, então você pode alterar, né, os seus genitais, independente do restante do seu corpo. Então é um jogo cujo criador de personagem permite que você crie o que você quiser. Então, pra mim, recebeu já muitos pontos positivos por causa disso. E é o jogo que permite você fazer as maiores loucuras que você já pensou em fazer no mundo de fantasia, sei lá, realizar seus sonhos mais depravados, posso dizer assim, você pode fazer no jogo. Então essa é a minha indicação, Baldur's Gate 3, que é pra vocês. E defender o meu jogo favorito, vou voltar lá no Final Fantasy VIII, né, que eu falei lá no começo. Vou defender meu Final Fantasy preferido, que muitas pessoas criticam, falam que é muito ruim, mas pra mim... Não, pra mim ele é o melhor de todos. eu gosto muito dele porque, vamos lá. Ele tem... Eu gosto dos personagens, eu gostaria que os personagens fossem mais bem desenvolvidos. Gostaria, mas dentro do que ele entregou, eu aceito, entendeu? Ele é uma história de romance, no fim das contas, tipo... Você joga, né, com os seus personagens, eles são mercenários que, enfim, né, recebem, são pagos pra fazer coisas, e aí numa dessas missões que você foi pago pra fazer, você acaba entrando numa trama muito maior do que você imaginava, e aí o personagem protagonista, que é o Squall, ele acaba encontrando uma personagem chamada Rinoa. Enfim, e aí, como eu falei, vai ser uma história de romance, então vai se desenvolver esse romance aí, que no começo parece super improvável. Eu gosto muito dele por conta disso, né, dos temas que ele trata também, fala um pouco de viagem no tempo e coisas assim, eu gosto disso. Tem uma pegada meio ficção científica, futurista, com fantasia, que eu gosto muito. E ele tem um minigame, que é muito bom, que é um minigame de carta, chama Triple Triad. É um minigame que você, enfim, é um jogo de carta que você joga lá dentro do universo do jogo. E ele é muito bom, a música dele é muito viciante, você joga por horas. Sei lá, eu tenho um meme muito bom desse jogo que você acabou de chegar num lugar em que, sei lá, o mundo tá acabando, tá todo mundo em guerra, todo mundo lá lutando, e você pode chegar pra um NPC qualquer e falar assim, vamos jogar cartinha? E aí o mundo tá acabando lá atrás e você tá jogando cartinha. Eu amo esse aspecto do jogo, então assim, essa é minha defesa do Final Fantasy VIII. É uma história de romance e você pode jogar cartinha enquanto o mundo tá acabando. É isso.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero pedir aqui, né? Quero dizer, no caso, quero agradecer a participação maravilhosa, porque é um assunto que eu não converso muito com as pessoas daqui. Na minha vida eu converso bastante. Tanto que eu tenho um meu melhor amigo, a gente conversa bastante sobre isso. Vou na casa dele jogar lá com ele os jogos de Lutia, né? Eu adoro, adoro, adoro. Quero agradecer aqui, obrigado pela participação, ter contribuído, ter falado, ter dado discursos tão lindos e maravilhosos e tão empoderadores sobre essa área que é dominada, quer dizer, não é tão dominada assim, mas tem a sua parcela de gente chata e tóxica, né? Quero agradecer, muito obrigado, e deixa aí suas redes sociais para as gatinhas seguirem a senhora.
Espero que todo mundo tenha gostado da minha participação. Né, eu sou o Matheus De Luca, você pode me achar nas redes sociais, Twitter e Instagram, com @TheMatLuca, T-H-E, MatLuca, com dois Cs. Podem me achar aí no Instagram e no Twitter, como eu disse. E no site, né, no IGN Brasil, br.ign.com. Não vai ter tantos textos lá que vocês vão ler no meu nome, porque eu sou editor, né? Eu edito textos dos outros, eu não escrevo. Só de vez em quando. Então... Mas aí vocês vão poder ler os textos maravilhosos da minha equipe, super diversos, como eu falei, editados por...
Eita, carteirada, uma hora dessa!
Enfim, eu apareço muito, não muito, né, mas algumas vezes. Em eventos, então, ó, Brasil Game Show tá chegando, BGS, semana que vem, vou estar por lá, enfim, fazendo entrevistas, apresentando painéis, olha lá o spoiler, e é isso.
Maravilhoso, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês também que escutaram esse discurso, escutaram esse episódio maravilhoso. Muitos beijos e tchau, tchau.